A gente está aqui no Tarde Nacional, na sua Rádio Nacional AM 1130. Hoje, sexta-feira, dia... Eu estou meio perdida na data, mas hoje é dia 26, né? 26 de junho. Ou seja, você tem pouquíssimos dias para declarar o seu imposto de renda. Pensou nisso? Que, inclusive, já era para a gente ter declarado lá atrás, só que por conta da pandemia o prazo foi prorrogado e agora ele está chegando ao final. Para saber, para tirar dúvidas, para conversar sobre isso, a gente conversa com Júlio Mendes, que é diretor comercial da Solute desde 2015, formado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e com MBA em gestão comercial pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde, Júlio.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. Eu costumo dizer que essa não é o caso agora, porque era para ter acontecido lá atrás. Mas a época de declarar imposto de renda é uma das épocas que eu menos gosto no ano, porque a gente acaba pagando, né, uma grana de imposto de renda e a gente tem acompanhado que o nosso dinheiro não vai para lugar nenhum, né, Júlio? Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá, que isso é um sentimento pessoal meu de revolta. Mas a gente tem que pagar e o prazo final é até o dia 30 e não vai ser prorrogado, certo, Júlio?
Certo, corretamente. Na verdade, ele já foi prorrogado, como bem disse você no início. Então, acredita-se que não haverá uma segunda prorrogação.
Eu imagino também que não, né? Porque já está bem no limite mesmo, né? Agora, tem muita gente também que costuma deixar tudo para em cima da hora, eu me incluo nesse grupo, e que por conta da pandemia também teve problema de separar todos os documentos, né? O que que a gente não pode deixar de fazer na nossa declaração de imposto de renda, Júlio?
Ótimo. Bom, a gente deve seguir exatamente com todas as regras que estão colocadas, mas basicamente é declarar aquilo que a gente teve de renda, né, e de despesas, sendo que algumas despesas são despesas que nós chamamos de dedutíveis, que são deduzidas da base de cálculo e que acaba podendo retornar a título de restituição.
Que são as despesas com educação, com médicos, não é isso?
Exatamente, são basicamente despesas com instrução e saúde, né? Educação e saúde. Tem também, para quem tem funcionário, né? Tem ali uma dedução por dependentes, podem ser de filhos, né? Ou mesmo os pais, avós, enfim.
Mas é bom a gente também deixar claro, né, para o nosso ouvinte, Júlio, que às vezes você coloca um pai, uma mãe que tem uma pensão e junta tudo na sua declaração de imposto de renda e acaba sendo pior a emenda do que o soneto, né?
É, exatamente. Bom, o conceito de dependente é que ele seja de fato dependente, ou seja, que ele não possui uma renda e que depende de você, depende da sua renda. Então, é esse conceito que vai permitir que você faça uma dedução, né? Na medida que você pode fazer uma declaração conjunta com um cônjuge, né? Mas não com um dependente. Embora alguns dependentes tenham ali uma renda a título de aposentadoria e tal, mas ele também ainda pode entrar como dependente, mas, como eu disse, é uma questão mais conceitual, né? Se a pessoa ou dependente... pela razão da renda dessa pessoa passa do limite, então ela tem que fazer a sua própria declaração, né? Então, dependentes têm que ser dependentes que não estão obrigados a fazer a declaração.
E esse limite é 28 mil e quanto?
Porque minha memória também, assim,
É 28 mil, não sei se é 800 e poucos reais. É 28 mil e uns trocados, que também...
Exatamente. 28.559,70, para ser bem exato.
Exatamente.
Então, quem teve renda acima deste valor, certamente está obrigado a declarar. Existem outras condições de obrigação, mas essa é a principal condição de declaração aqui no Brasil.
Agora, com essa questão da pandemia, né, desses últimos meses que a gente passou nesse isolamento social, nesse distanciamento, muita coisa deixou de funcionar. Por exemplo, as pessoas que têm uma aposentadoria, que não têm acesso à internet e aí não conseguiram acesso no seu informe de rendimentos, não têm acesso a ele. O que elas fazem? Elas declaram o do ano passado e depois retifica ou não declaram? Como é que a gente faz para resolver isso?
Normalmente, o que aconteceu em razão da pandemia, principalmente porque a maioria das pessoas que fazem a declaração, elas contratam um contador da sua confiança para o auxílio, porque ele é um profissional que lida com isso todos os anos, né? Então, houve uma dificuldade de se relacionar presencialmente com esse contador, porque muita gente ainda guarda os documentos em pastas, né? E são impressas as notas, aquilo que pode ser dedutível. Então, houve o adiamento em decorrência dessa dificuldade do relacionamento com o contador e também de obtenção, né, de eventuais obtenções de documentos físicos. Eu preciso do meu informe de rendimentos e eu pego no banco, ou eu pego na empresa, eu não tenho acesso, né? Então, essa prorrogação foi exatamente para que as pessoas pudessem ter um tempo adicional de receber isso por outros meios, de alguém imprimir por ela e mandar, enfim. Então, a gente já não tem mais essa questão de, eu não tenho meu informe de rendimentos. Até porque o informe de rendimentos não sofreu nenhum tipo de prorrogação. As empresas, o prazo das empresas para fazer esse informe, ele foi mantido. Então, não tem motivação para que as pessoas... Só um exemplo do informe de rendimentos, né? Não teria, em tese, uma motivação para que a pessoa, dentro desses 60 dias de prorrogação, não os obtivesse.
Eu fico pensando naquelas pessoas que, de repente, não têm acesso à internet e aí teriam que buscar esse documento em algum lugar e não conseguiram, né? Sei lá, no INSS, por exemplo, que, né, ainda está funcionando mais ou menos. Essas pessoas, elas vão ter que declarar. Se elas tiverem que declarar, elas têm que dar um jeito de declarar, né? Não tem como, né, fugir disso.
Sim, recomenda-se que a pessoa faça a declaração. Né? Agora, tem um ponto interessante que a gente já tinha, porém esse ano foi facilitado, que é justamente a utilização de um certificado digital para fazer a declaração. Quando nós utilizamos este certificado digital, há uma inversão daquilo que se espera. Como que a gente declara normalmente? Então, vamos imaginar aquele cenário da pastinha. Todas as minhas despesas, tudo que eu gasto, né, com médico e tal, eu coloco na minha pasta e entrego isso para o contador, ou eu mesmo faço, né? Quando a gente entrega via certificado digital ou usa o certificado digital, nós obtemos um documento chamado declaração pré-preenchida. Então, a Receita Federal é que me informa tudo que ela já tem a meu respeito, tá? E o que a gente faz é apenas uma conferência dos dados e eventuais complementos. Então, se a pessoa tiver um certificado digital, ela vai conseguir declarar. E para obter certificado digital, com a pandemia, nós tivemos a possibilidade de obtenção de certificado digital por meio remoto. Então, a pessoa que eventualmente não tinha condição de ir até uma autoridade certificadora ou uma autoridade de registro obter o seu certificado digital, durante a pandemia, pôde, né, durante esses 60 dias, obter, para que, então, a sua declaração fosse extremamente facilitada. Agora, obviamente, ela ainda necessita da internet, porque essa validação da certificação digital é feita por meio de uma videoconferência, e não tira esse público offline, então, do problema que ele tinha inicialmente, né? Que se ele precisasse, como você deu o exemplo, de se deslocar para uma agência do INSS e tal, esse problema realmente continua. Pode ser que haja algum tipo de manifestação ou solicitação para uma nova prorrogação, né, em função desses cargos. Agora, creio eu que não deve haver por se tratar de uma minoria, né?
Uhum.
Enfim, aí a Receita Federal é que tem que entender, né? Até porque eles também têm ali uma... Eles já sabem tudo sobre a nossa vida, né? Essa que é a grande realidade. Então, eles já têm os números de quem tem que declarar e quem não tem que declarar.
Uhum.
Eles já estão acompanhando quantas declarações, tanto é que isso é público, eles divulgam na imprensa. Então, acredito que dependendo desse volume, eles tenham um cruzamento, saibam que, por exemplo, olha, está faltando tantos milhões de pessoas, essas pessoas são pessoas acima de 70 anos, por exemplo. Bom, então vamos prorrogar porque, por alguma razão, a gente entendeu que houve uma dificuldade. Então, há ainda essa possibilidade, dependendo dessa análise dos indicadores que a gente tem, principalmente como bom brasileiro, né, e você mesmo disse, creio eu que esse final de semana será o que a gente vai ter o maior volume ali de declarações, e se houver algum tipo de informação de nova prorrogação, deve vir isso lá no dia 30, na terça-feira.
Eu acho que esse final de semana o site da Receita Federal vai ficar extremamente congestionado, né? Porque a gente sempre deixa para o final. Eu, por exemplo, descobri que as notas fiscais estavam indo para o meu e-mail, né, de consulta de médico, essas coisas, há 2 dias atrás, né? Eu já podia ter resolvido isso lá atrás, mas nem me atentei para esse detalhe, porque hoje em dia tem essa vantagem também, você vai ao médico, ele te manda a nota fiscal através do teu e-mail, né? Ou seja, tem essa facilidade, né? Só que eu realmente não me atentei para isso, estava procurando os recibos em casa ainda e me atrasei totalmente.
É isso aí, como eu disse, usando um certificado digital, eu sempre cito um exemplo pessoal. Eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses agora, no ano passado. Eu não sabia, enfim, meu outro filho tem 7 anos, eu não me lembrava que notas fiscais de vacina, de clínicas de vacinação, também entravam ali na dedução, né?
Uhum.
E eu não sou uma pessoa muito, assim, que guardei essas notas, mas como eu uso o meu certificado digital, eu tive uma vantagem financeira em termos de restituição, porque apareceram essas despesas que eu tive, que realmente foi o que eu paguei, né, mas está associado ao meu CPF. Então, no momento em que você fala o seu CPF para a pessoa que vai emitir a nota fiscal, a Receita Federal já tem essa informação. Só que ela só vai te entregar essa informação se você fizer usando um certificado digital. Tem o certificado digital, é aquilo que eu disse. É você que está declarando para a Receita. Com o certificado, a Receita te mostra tudo e você vai complementar. Por exemplo, educação não é automático. Então, você vai preencher os dados ali das despesas com instrução. Mas, no caso de saúde, se o médico emitir uma nota, você nem precisa pegar essa nota. Já vai aparecer automaticamente. Assim como os informes de rendimento. Evita, inclusive, erros de digitação. Você certo. Digitou, se você digitou alguns centavos lá, tipo 2,3 e colocou 3,2, vai cair na malha fina, vai atrasar por um erro de digitação e, de repente, você teria evitado tudo isso.
Ah, esse certificado digital a gente ainda consegue tirar, Júlio?
Consegue, a gente consegue fazer a emissão do certificado digital, como eu disse, inclusive, por meio de uma validação remota, por videoconferência, e toda a rede da ICP Brasil, que é a infraestrutura de áreas públicas, né, por meio das autoridades de certificadora, estão disponíveis aí para a venda ou até mesmo algumas ofertas até de certificados gratuitos para o fim da declaração, para o propósito de declaração. A Solute, por exemplo, tem um site, ir2020.com.br, no qual ela está doando um certificado digital que vai ter a validade até o dia 30, ou seja, a pessoa pode usar esse certificado justamente para fazer a declaração de imposto de renda, ou o certificado digital vai ser gratuito.
Você
então,
me
nós estamos com essa campanha para fomentar o uso do certificado digital na entrega da declaração e assim a facilitação na vida do cidadão.
Você repete o site para mim, por favor?
Sim, é www.ir2020.com.br.
Pode repetir, por favor?
www.ir2020.com.br.
Então tá aí, né? Uma solução da Solute para quem é atrasadinho assim como eu, que deixa tudo para a última hora. Júlio, mais alguma coisa que a gente deva acrescentar?
Não, é só para as pessoas, então, se fazerem com base em documentos impressos ou, né, conferir as pastas, muita atenção, né? Eu sempre recomendo que todo mundo procure um contador de sua confiança. Normalmente o contador cobra, mas esse valor é muito, muito, é um ótimo investimento.
É mesmo.
Da medicamento que a gente pode ter, então a gente está falando ali de 150, 200, depende muito da complexidade de cada pessoa, né? Mas normalmente é um valor, assim, como eu disse, é um investimento que vale a pena. Então, a gente sempre recomenda que o cidadão procure o contador de sua confiança para auxiliar. Tem muitos detalhes, né? A gente tem um documento que chama Perguntão. São centenas de páginas. Então, não é algo que o cidadão comum, né? Serão cerca de 32 a 34 milhões de pessoas que vão declarar imposto de renda esse ano. Então, eu creio que nem todas essas pessoas têm ali aptidão para conduzir a declaração, né? Então, essa é uma dica muito importante que a gente costuma dar, né? Prestigiar o profissional da contabilidade, já que ele é o especialista nesse tema, né? Então, essa é a dica mais importante de todas. Procurou o contador, pode ter certeza que ele vai te ajudar nesse momento, seja usando o certificado digital, seja não utilizando o certificado digital. Obviamente que com essa vantagem, o próprio contador também tem a sua vida facilitada, ele não vai precisar ficar digitando aquele tanto de informação, basta ele conferir e complementar as informações que são necessárias no complemento.
Ok, Júlio, muito obrigada pelas informações, uma boa tarde, bom final de semana e até a próxima.
Ótima tarde, um prazer. Até mais. Tchau,
prazer
tchau.
Prazer todo nosso. Tchau, tchau. A gente conversou com o diretor comercial da Solute, MBA em Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas, administrador de empresas pela PUC de Goiás, o Júlio Mendes. Olha, ir2020.com.br. Se você ainda não fez a sua declaração de imposto de renda, precisa desse certificado digital, dá uma olhadinha por lá. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Tarde Nacional. Não.